Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Olá, estamos de volta para mais um episódio do podcast Ciência e Futebol. Continuamos a falar sobre alguns dos temas que estarão em debate no Congresso Internacional, a Ciência Aplicada ao Futebol. Congresso esse organizado pela Portugal Football School e que vai decorrer nos dias 3 e 4 de maio. Hoje vamos falar de Walking Football, em particular dos projetos que têm sido colocados em prática na Madeira. E para tal temos connosco o professor Dr. Elvio Rúbio Gouveia, vice-presidente do Instituto de Tecnologias Interativas do Laboratório de Robótica e Sistemas de Engenharia e coordenador científico do Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira, onde é também professor auxiliar. O nosso convidado é doutorado em Ciências do Desporto, licenciado e mestre em Educação Física e Desporto, tudo pela Universidade da Madeira. Investigador e professor, tem trabalhado no desenvolvimento e avaliação de estratégias para promover a atividade física, a aptidão e a qualidade de vida em crianças, adultos e adultos idosos. E é essa área que nos traz aqui hoje. Bem-vindo, professor. Obrigada por estar aqui connosco.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Ora, vamos falar de Walking Football, que é cada vez mais uma realidade. Num país que é apaixonado pelo futebol, a modalidade não se pode perder com o contar dos anos e, acima de tudo, porque é preciso pensar na saúde dos mais idosos. Esta é uma área cada vez mais em desenvolvimento, mas antes de mais, queria perceber consigo, professor, como é que nasce o seu interesse na área, como é que o Walking Football se cruza na sua vida?
Ora, muito bem. Então, muito obrigado pela introdução. Eu realmente fiz, portanto, o meu doutoramento nesta área, na área do envelhecimento. E em 2008, aqui no contexto da região autónoma da Madeira, não se conhecia muito sobre os níveis de atividade física, de aptidão, qualidade de vida da população adulta e adulta idosa daqui da região autónoma da Madeira. E de facto, esse foi um dos motivos que me levou a fazer um doutoramento nesta área, também porque nessa altura portanto, os índices demográficos eram claros naquilo que ia acontecer. E também ao nível do Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira não havia nenhuma unidade curricular que abordasse esta temática do exercício, o envelhecimento e a saúde em pessoas idosas, portanto, e que preparasse os profissionais de educação física para uma prática. Portanto, o meu interesse surgiu desse trabalho inicial, cujo objetivo foi fazer uma caracterização da população daqui da região autónoma da Madeira, e desde então nós temos vindo a comprovar, com várias publicações feitas, recolhidas nesse estudo, que de facto níveis de aptidão funcional elevados, níveis de atividade física elevados, estão associados a melhores índices de saúde, a melhor qualidade de vida. Nós sempre tivemos uma dificuldade, tanto no que respeita à integração dos homens, particularmente na prática de atividade física. Existe sempre uma maior receptividade das mulheres, portanto, integrarem grupos e sentirem integradas, digamos, nas atividades propostas, mas os homens têm sido sempre uma dificuldade. E assim que eu ouvi falar no Walking Football, nesta possibilidade, achei que isto poderia ser uma estratégia efetiva para aumentar os níveis de atividade física dos homens. E, portanto, a minha relação a partir daí, depois conseguimos, de facto, montar uma unidade curricular no mestrado em Atividade Física e Desporto da Universidade da Madeira, que se chama Exercício, Envelhecimento e Saúde. E pronto, eu tenho desde então me dedicado, diria, muito a esta área, portanto, é a minha área de publicação de base, é a área do envelhecimento.
Este programa de que já falámos bastante também aqui no podcast, que foi lançado pela Federação Portuguesa de Futebol em 22-23, já apresenta alguns resultados. No final da época passada já eram 354 os atletas federados, com uma média de idade de 65 anos. Há dezenas de clubes e associações de futebol nacionais envolvidas, entre elas está claro a Associação da Madeira. Desde esse trabalho que fez, desde que começou a perceber que o Walking Football podia ser uma estratégia boa para que também os homens se incluíssem no desporto sénior, o que é que já aconteceu? Ou seja, qual foi a primeira iniciativa que tiveram integrada aqui neste programa da Federação? Ou até antes, se já existiam algumas iniciativas realizadas antes?
Portanto, tem havido um esforço muito grande portanto, da nossa parte em articular atividades com a Federação Portuguesa de Futebol, concretamente a Portugal Football School e também a Associação de Futebol da Madeira. Nós temos desenvolvido todos os anos, desde há 5 anos, uma conferência para discutir os assuntos relacionados com o futebol e que nos preocupa. E a Federação Portuguesa de Futebol, através da Portugal Football School, tem sido um parceiro, conjuntamente, como eu tinha dito, com a Associação de Futebol da Madeira, muito válido para debatermos estes assuntos. O facto é que durante estes eventos surgiu esta possibilidade de fazermos investigação na área do Walking Football. E foi mesmo em coincidência com aquilo que nós estávamos a pensar, o Instituto Português do Desporto e Juventude, através de um programa de apoio às instituições do ensino superior, no âmbito do Programa Nacional de Desporto para Todos, abriu uma call para projetos. E então a Universidade da Madeira, em cooperação com a Associação de Futebol da Madeira e a Universidade também de Coimbra e Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, conjuntamente com a Portugal Football School, concorremos a 2 projetos. Um projeto mais centrado na área da investigação com intervenção comunitária, ao qual nós demos o nome Madeira a Jogar Futebol, um programa de futebol para todos na região autónoma da Madeira, e que tem como objetivos aumentar o número de séniores a praticar o walking football, melhorar o conhecimento sobre os benefícios da modalidade, assim como aqueles que são os métodos de treino e princípios core mais adequados, e investigar os benefícios em variáveis relacionadas com a saúde física e psicossocial destas pessoas após a participação nestas atividades. Obviamente que isto é um trabalho... Este primeiro trabalho tem como metodologia uma primeira fase de capacitação com conhecimentos, porque esta modalidade iniciou-se há pouco tempo na Madeira, portanto não tem ainda, está no início. Portanto, e a nossa ideia é capacitar com conhecimento e também com alguns recursos que nós conseguimos a partir deste projeto, câmaras municipais, clubes, universidades séniores e afiliados de uma associação que nós temos cá na Madeira, que é a Associação da Madeira Desporto para Todos. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a fazer neste projeto é efetuar ações de divulgação promotora e de promoção pedagógicas do walking football em cada um destes contextos. E estamos a preparar a organização, na verdade, de eventos de walking football com estas organizações, com o objetivo de formar equipas que depois possam se inscrever na Associação de Futebol da Madeira. Por outro lado, o segundo projeto tem a ver mais com a participação de séniores no desporto. Portanto, nós demos o nome, também está integrado no mesmo programa, mas é esta linha que é a participação de séniores. Nós puxámos na mesma para o Walking Football, e neste caso nós temos, o título do projeto é Walking Football e Envelhecimento Saudável, um olhar sobre a realidade portuguesa. E aqui os objetivos são mais direcionados para a caracterização da oferta e da procura, fazer uma demografia, saber exatamente quantas pessoas neste momento é que se envolvem na prática de walking football nas diferentes regiões do país, perceber quais são as barreiras e as determinantes, assim como a qualidade dos programas que neste momento estão a ser oferecidos às pessoas em Portugal. E também tínhamos aqui uma ambição que era comparar diferenças associadas a perfis de saúde cardiovascular, metabólica e psicológica entre aqueles que são praticantes regulares do walking football, aqueles que têm uma prática dita normal com outras atividades e aqueles que não fazem atividade física no momento. E, finalmente, uma coisa que também nos interessa muito, e aqui temos já recolhido dados nesta parte do projeto, que é caracterizar a intensidade da atividade física, portanto, quando as pessoas estão a fazer o walking football. Será uma atividade recomendável, será uma atividade segura. Portanto, estamos também a tentar perceber qual é a intensidade solicitada às pessoas que participam nesta atividade. Para isso, nós estamos a fazer monitorização com acelerómetros para perceber a intensidade da atividade física. E depois a questão relacionada com os outros objetivos tem mais a ver com a aplicação de questionários e testes de avaliação específicos daquilo que nós pretendemos avaliar. Portanto, eu diria que em curso, neste momento, e relacionado obviamente com estes dois projetos, nós temos um plano, estamos a trabalhar num plano de divulgação junto das instituições, portanto, que coincide com este momento de formação teórica ao prático, dirigido também aos técnicos, mas também às pessoas idosas, onde eles já experienciam o walking football. Para isso nós elaborámos um documento de suporte a este plano de divulgação, que depois também vamos fazer questão de chegar aos parceiros e que poderá os ajudar depois na implementação do programa. Estamos também a trabalhar na preparação de um kit, que nós chamamos kit Madeira a Jogar Futebol, para aqueles que vão mesmo iniciar a prática e vão fazer a inscrição, terem aqui também um incentivo para poderem, portanto, avançar. Estamos a preparar todos os protocolos e instrumentos de avaliação, bem como a submissão do projeto à Comissão de Ética. Essas questões também são fundamentais para que corra bem. E tal como eu tinha dito, estamos a fazer aqui uma investigação piloto sobre a caracterização da intensidade da atividade física, portanto, em contexto de jogo, em contexto de walking football.
Acredito que também, além dessa monitorização, seja também importante perceber as valências da prática desta modalidade para os idosos. Isso já é claro, já se falou bastante das vantagens e benefícios do walking football, que passam por melhorar a saúde, combater a solidão e promover o bem-estar, porque estamos a falar não só da questão física, estamos a falar também muito da questão psicológica. As pessoas, à medida que envelhecem, acabam por se afastar, e o professor referia aí também o facto de os homens serem um bocadinho menos interessados nestes encontros de grupo, neste desporto em grupo, e claro que o futebol, que é uma paixão para a grande parte dos homens, acaba por ser aqui o segredo para acabar por trazê-los para este desporto. Mas em termos de benefícios, daquilo que já conseguiram concluir, gostava que me enumerasse também aqui algumas das vantagens desta modalidade.
Bom, antes de entrar propriamente nessa parte, gostava de dizer que é de facto um desafio. O walking football é de facto um desafio neste momento para nós. Nós estamos a iniciar, como havia dito, e tal como as danças, o zumba é mais apelativo para as senhoras, o walking football é mais apelativo para os homens. Portanto, nós aqui, eu penso que o desafio, obviamente que há sempre um desafio, que é retirar as pessoas do sofá e pô-las a praticar futebol, mas temos aqui um desafio extra, que é também atrair as senhoras a jogar futebol. Portanto, esse é aquilo que nós pensamos que vai ser realmente um grande desafio e que estamos neste momento a sentir. Depois também tem aqui outra questão que parece importante e que nós falamos muito sobre os benefícios, mas também temos que considerar que existem pessoas que não podem praticar o walking football. Portanto, há pessoas que não podem praticar exercício físico com estas características, têm que praticar outro tipo de atividades. E existem algumas patologias que têm que ser identificadas no momento certo para não prejudicar, em vez de melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Portanto, esse também é um trabalho que nós estamos a integrar, é um capítulo muito importante do nosso, da nossa divulgação, do nosso plano de divulgação, porque a primeira reação que nós temos ouvido das pessoas que estão na prática é: será que é mesmo verdade? Será que as pessoas podem todas praticar? Será que há aqui, porque existem, quando nós estamos a falar de pessoas entre os 60 e os 80 anos, nós estamos aqui a falar de uma panóplia de pessoas com diferentes capacidades.
Uhum.
Portanto, isso tem que ser muito bem equacionado. Portanto, essa parte de rastreio inicial e de aconselhamento é fundamental. Depois a parte também do agrupamento das pessoas, se calhar até nem é a idade que é o mais importante, se calhar aqui é mais a condição física, a parte, a idade funcional, diria eu, é importante ter esse dado em consideração para organizar os próprios encontros do Walking Football e não colocar pessoas de diferentes backgrounds a praticarem juntos, porque isso vai criar com certeza desequilíbrios e as pessoas acabam por não querer participar, porque todas aquelas atividades que as pessoas têm sucesso acabam por querer voltar e querer repetir. Todas aquelas atividades em que as pessoas não têm sucesso muito dificilmente voltam a querer fazer. Da nossa investigação e respondendo agora diretamente à sua questão, nós, como eu lhe tinha dito, nós temos dados nesse momento, nós estamos a fazer aqui um acompanhamento de pessoas que estão a iniciar tanto o programa que é organizado pela Associação de Futebol da Madeira, que está a fazer um excelente trabalho na progressão da modalidade também. Nós estamos a acompanhar aproximadamente 30 pessoas e, respondendo à pergunta qual é a intensidade da atividade física que se experiencia a jogar Walking Football, a resposta é uma atividade física moderada a vigorosa. E é uma atividade física que é aquela que é mais interessante em termos de intensidade, porque é aquela que provoca alterações e provoca, consegue mais facilmente atingir os objetivos que nós queremos em termos de saúde, portanto, em termos de progressão do treino. Portanto, dos dados recolhidos, essa é a primeira conclusão que nós tiramos. De facto, esta é uma atividade do ponto de vista de intensidade adequada às pessoas idosas. Depois, havia aqui também outra questão, e nós temos o cuidado de ver isso, e nós vemos isso através de, com a utilização de cardiofrequencímetros, fomos analisar também a questão do risco de esforço máximo. Se já tínhamos aqui uma confirmação interessante de que era uma atividade de intensidade moderada a vigorosa, quando olhamos para os cardiofrequencímetros, aquilo que nós vemos é que aproximadamente 70% das pessoas analisadas situavam-se com uma frequência cardíaca entre 65% a 85% do esforço máximo, o que significa também que é adequado para aquilo que nós queremos. Portanto, tem que haver aqui também alguma carga, para haver adaptabilidade e haver progressão e haver benefício para a saúde. E, portanto, aquilo que nós vimos, menos de 15% das pessoas entram num esforço acima dos 85%, o que nos deixa confortável com esta situação. Quando eu falava, por exemplo, dos níveis de atividade física moderada a vigorosa, cerca de 50% do tempo despendido nesta atividade é em atividade física moderada a vigorosa, o que é também um dado bastante interessante. Depois, há aqui também uma relação que é importante explorar e que traz uma mensagem importante para as pessoas que estão a trabalhar com pessoas idosas, que é uma relação muito, muito simples, uma correlação entre a idade e o nível de intensidade da atividade. Era expectável que uma atividade física de intensidade moderada a vigorosa ou vigorosa houvesse uma correlação negativa com a idade, ou seja, as pessoas quanto mais avançam na idade, menos atividade física moderada a vigorosa fazem. E, portanto, isto significa que tem de haver aqui algum cuidado na adaptação das atividades, sobretudo às pessoas idosas.
Até porque estas pessoas acabam por ficar um bocadinho preocupadas também com o exercício, não é? E é a vossa preocupação também, porque lá está, atirarem-se, de cabeça, para um exercício que não sabem se os vai prejudicar, acaba por ser um bocadinho assustador e é preciso tranquilizá-las também no que toca a esse aspecto e daí a importância destes estudos que vocês têm realizado.
É verdade. Portanto, esta questão é fundamental para a adaptação do programa e depois, por outro lado, aquilo que nós vimos foi uma correlação positiva entre a idade e o tempo em atividade sedentária durante a prática. O que significa que este jogo em pessoas mais idosas é expectável que seja um jogo mais lento, mais calmo. Portanto,
não queremos que ninguém corra, na verdade. Essa é uma das regras do Walking Football.
Portanto, mas isto para dizer que existe aqui uma parte ainda importante do trabalho de investigação ao nível de propostas de exercícios e propostas de treino para este tipo de pessoas e que os dados são claros naquilo que dizem. Também gostaria de dizer que nós, estes projetos foram candidatados em 2023, nós tivemos a resposta positiva por parte do IPDJ, de aceitação e de financiamento desta investigação, e nós desde então começámos já o ano passado a organizar algumas ações de formação para colegas, para alunos e no fundo com o objetivo de capitalizar o interesse para esta modalidade aqui na região. Nós iniciámos com uma conferência dedicada ao futebol, em que o nome foi Futebol e o Desenvolvimento Humano, da formação ao Walking Football, onde tentámos aqui traçar um trajeto daquilo que o futebol é capaz de oferecer à população. Apresentámos também dados do Walking Football numa componente mais pedagógica, utilizando o Walking Football como uma ferramenta de ensino do futebol em crianças em idade escolar, que é uma coisa que também não tinha sido explorado. Isto também foi uma ação que foi organizada por um grupo de alunos estagiários que se interessaram muito por esta questão do Walking Football, mas nesta perspectiva, aplicada ao ensino. Exatamente. Agora, ainda na próxima semana, haverá mais uma conferência, que é um encontro das universidades sêniores da região autónoma da Madeira, onde eu irei falar sobre o Walking Football como uma oportunidade inclusiva de promoção da atividade física. No fundo, irei, de certa forma, falar um pouco sobre estes projetos e falar um pouco sobre estes resultados e portanto, falar sobre toda esta dinâmica que nós estamos aqui a criar na Universidade da Madeira. E também na próxima semana vamos desenvolver, no contexto do Seminário de Desporto e Ciência, que é um evento científico do Departamento de Educação Física anual, vamos organizar um simpósio totalmente dedicado aos projetos e à investigação desenvolvida no Walking Front, onde vamos novamente explicar e vamos, no fundo, tentar também fazer um pouco a captação de alunos que possam ter interesse em desenvolver a sua atividade nestes projetos, até porque no futuro muitos deles podem vir a ser treinadores e podem vir a ser impulsionadores, embaixadores da modalidade nos locais onde irão trabalhar.
Portanto, há aqui muitos projetos a curto e também a médio prazo. Acreditamos também que este Walking Football pode ser aqui o grande segredo para colocar, com todo o cuidado, claro está, as pessoas a praticarem mais desporto em idade sénior. Professor, não sei se quer deixar alguma nota final, até porque já vai longa aqui a nossa conversa.
Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez esta oportunidade de divulgação do projeto.